Palavra de Especialista.
Voltamos a apresentar o programa Palavra de Especialista, hoje conversando com o professor Daniel do Nascimento e Silva, doutor em Linguística pela Unicamp. Pois é, professor, nós deixamos no bloco passado o tema de que iríamos tratar agora nesse segundo bloco, que o senhor diz que o Nordeste é apresentado aí pela mídia como um território do passado, né? Um território violento e da fome, sempre no limiar ali entre a vida e a morte. Eu queria que o senhor me clareasse melhor essa ideia.
Bom, essa forma de representar o Nordeste, de falar sobre o Nordeste, eu fui identificando, assim, à medida que eu ia escolhendo que recorte eu ia fazer, que reportagens, assim, se eu ia analisar apenas, por exemplo, essa nossa década atual, ou se eu olhava mais para trás. E aí foi interessante que eu vi a repetição de algumas imagens, por exemplo, essa ideia do nordestino morto de fome, ou aquela, por exemplo, a ideia da violência, o nordestino é aquele que tem sangue quente e puxa a peixeira para qualquer um, ou mesmo a ideia de atraso, de que, enfim, o Nordeste ele não é moderno, ele não está voltado para esse futuro. Então, eu fui percebendo a repetição desse tema, ou desses temas aí nas reportagens, e resolvi olhar para a história, assim. Como então que a mídia se utiliza dessas imagens, assim, se, por exemplo, a gente também vê coisas parecidas na própria história da região, na forma como, enfim, historiadores e escritores retrataram. Então você tem, por exemplo, que essas ideias de morte, de fome, de passado, elas fazem parte das próprias condições de inteligibilidade do Nordeste, ou seja, a forma como o Nordeste foi pensado desde a sua invenção, que a gente pode datar historicamente, assim, a região Nordeste aparece no discurso da história brasileira ali no fim da década de 10, início da década de 20, que é quando, enfim, as próprias forças locais, o próprio surgimento da República, elas passam a reivindicar verbas para a região, né? A noção de região surge ali.
Século 20.
Isso, no século 20. Então é uma ideia que tem menos de 100 anos. Antes disso havia territórios, províncias, mas não essa noção de Nordeste como região. Então, assim, a literatura, de um modo geral, desde lá daquele começo, tratou dessas ideias, né? Por exemplo, você tem uma obra importante como Vidas Secas, que vai mostrar ali, por exemplo, a realidade da seca e da fome, dessa migração, dessa errância, desse não lugar, como algo muito presente na vida do nordestino. E é uma obra fundamental porque mostra também, por exemplo, que o ser humano ali, o nordestino, ele está lutando com a morte, ou seja, a vida não é garantia. E naquela obra específica, nem a humanidade do nordestino está garantida também. Tanto é que, por exemplo, a obra foi transposta para o cinema, a esposa do personagem principal, o Fabiano, né, no caso, assim, a Vitória, pergunta para ele frequentemente, será que um dia a gente vai ter uma cama de gente? E ele sempre fica calado. E no final ela pergunta assim, será que um dia a gente vai ser gente? E ele fala não. Né? Então, assim, é interessante entender essa história, principalmente porque na literatura, se a gente pensa numa figura como Graciliano Ramos, que foi uma personagem política importante para o Brasil, ele não estava falando desse limiar, por exemplo, aí, da vida e da morte, da fome, como uma forma de menosprezar e de preconceito, que é o tema da nossa conversa. Mas a gente percebe ali na obra do escritor uma forma de usar esses temas da miséria para denunciar a própria miséria humana, vamos dizer assim, e a miséria que acontece ali no Nordeste. Agora, o que eu percebi...
E uma história, né, de superação também, de uma luta constante, mas uma luta pela vida e da sobrevivência.
Sim, exato, porque apesar do aparente pessimismo na obra, né, e aí você vai ver em muitos outros, seja cineastas, seja escritores, que há uma superação, por exemplo, utópica. O cineasta baiano Glauber Rocha ficou famoso com aquele mote, né? O sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. Ou seja, ele lança em 1964 o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, e ali você tem o nordestino pobre, miserável, mas que está num, ele está no sertão e quer chegar ao mar, que é um mito nacional muito grande, essa ideia do mar como, do litoral como algo redentor. E... Então, essa utopia, ou seja, essa superação aí de que você falou, ela está muito presente na literatura. O problema é que esses mesmos temas que são tratados na literatura como essa redenção, ou como essa denúncia, na mídia, por interesses corporativos, enfim, por interesses vários de poder, elas surgem de uma forma diferente, de uma forma, eu diria, ofensiva. Porque não há uma superação.
É aquilo e pronto, não é? É uma sina. O nordestino é um ser perdedor.
Mais ou menos. É por aí. É exatamente. Por exemplo, eu acompanhei uma série de reportagens num jornal no Rio de Janeiro. E ela foi premiada e tudo mais. E a ideia era mostrar, por exemplo, a rota de nordestinos ainda atualmente é migratória do sertão de alguns estados, Ceará, Pernambuco, até o Rio de Janeiro. O título da reportagem era Vida Severina, da realidade do sertão até a favela. E aí, quando você vai lendo lá a reportagem, você percebe que não há muito alento, assim, não há muita esperança, porque as pessoas saem de um dos polos da miséria nacional, que é o sertão, e vão para outro, que é a favela, né? Então, essa chegada ao mar, nas sutilezas lá da reportagem, ela é barrada. Por exemplo, tem foi uma série de 8 reportagens, numa delas eles falam de um pau de arara, que é aquele caminhão que carrega romeiros, enfim, que é proibido, inclusive, pela legislação, mas que no Nordeste ainda circulam, né?
Exato.
Há poucos anos, um pau de arara estava indo ao Rio de Janeiro, e como ele é proibido, então as pessoas seguiam numa lona, elas estavam cobertas ali. Mas quando houve um anúncio lá para os retirantes de que eles tinham chegado ao Rio de Janeiro, que estavam ali perto da Bahia, da Guanabara, eles, com aquele desejo de ver o mar, tiram a lona. E no momento que eles tiram a lona para ver o mar, eles são descobertos e são presos, né? Então, é muito sutil esse fato, né? A forma como a mídia trata esse fato, que você tem, por exemplo, lá no filme do Glauber Rocha, o nordestino no final chega até o mar. Mas ali na mídia, ele não chega. Ele chega, mas quando ele chega, ele é preso.
A gente vê muitas matérias. As TVs hoje são grandes redes, né? O principal canal aí, o maior canal até hoje, ele tem os seus correspondentes, eles trazem matérias sobre o Nordeste com certa frequência. Agora, o senhor entende que essa apresentação também ela traz algum tipo de uma carga preconceituosa? Eu vejo muito, normalmente as matérias que vão para o ar em caráter nacional são matérias mais pitorescas ou matérias que me parecem muitas vezes assim, olha como tem exceção. Olha como tem algo que dá certo, mas não é o normal. O senhor concorda com isso?
Eu concordo. Eu sinto que ainda há uma falta de se dar voz realmente à realidade local, como ela acontece. Embora eu não tenha trabalhado com mídia televisiva, mas, enfim, acompanhei alguns casos, por exemplo, de reportagens sobre... Bom, eu sou do Ceará e lá a realidade do turismo sexual ela é muito... viva, infelizmente. E vi uma reportagem sobre meninas que casam com estrangeiros. Então, chegaram até uma amiga minha, que é uma pessoa, enfim, que circula, que tem acesso à informação, e pediram para ela indicar onde eles poderiam encontrar os jornalistas, onde eles poderiam encontrar moças que casaram com estrangeiros, justamente para mostrar essa realidade opressiva e tal. Sendo que é interessante que isso é vamos dizer assim, uma faca de dois gumes, porque tanto há mulheres que casam com estrangeiros porque não lhes resta nenhuma oportunidade da vida, como há, enfim, trânsito de pessoas para outros países e tal. Então, essa minha amiga falou, olha, eu tenho uma amiga que foi estudar no exterior e concluiu os estudos dela lá, e ela casou, se você quiser, eu passo o contato. E tem uma outra também que eu ouvi falar, que teve uma oferta de emprego e casou, e eles falaram, não, a gente não quer essas pessoas, não. Então, assim, por essas escolhas aí, a gente percebe que realmente é um tema que se mantém. E que, no fundo, se a gente analisa um pouco isso de uma forma mais ampla, parece que há no Brasil uma força muito grande de manutenção de uma hegemonia de uma região à custa do menosprezo de outra.
Apesar de não ter sido o mote de seu trabalho, o senhor acredita também que outras regiões são vistas também de forma preconceituosa, como a região norte, por exemplo?
Sim, é. Tanto é que eu analiso vários casos, assim, de momentos, por exemplo, principalmente na forma como a campanha eleitoral para presidente, a última anterior a que nós estamos agora prestes a presenciar, a forma como o Brasil era mapeado mostrava um binário aí, uma divisão, assim, mais ou menos norte, nordeste, às vezes o centro-oeste entrava nesse lugar do atraso, e o sul e o sudeste ali como uma força, como um lugar do progresso.
Muito bem. Eu gostaria de terminar aqui nossa conversa, professor Daniel, assim com uma perspectiva para o futuro, um futuro que mude um pouco essa realidade constatada na sua pesquisa. O que o senhor acha? Qual seria um caminho para que essa visão se revertesse?
Se o Nordeste, por exemplo, na mídia, é retratado como o território ali entre a vida e a morte, né? Mas ao mesmo tempo não chega a ser vida, uma vida garantida, nem também uma morte, porque as pessoas estão sobrevivendo. Então eu tomo essa ideia da sobrevivência como algo que é típico do Nordeste, essa ideia do retirante, enfim, daquela pessoa que está ali lutando, como um valor que poderia se transformar num valor nacional, ou pelo menos num valor regional que tivesse assim a sua evidência.
Muito bem, nós conversamos hoje aqui com o professor Daniel do Nascimento e Silva, doutor em Linguística pela Unicamp, sobre a tese dele, de como setores da mídia tratam o Nordeste de forma pejorativa. Espero que os ouvintes tenham gostado da conversa e eu gostaria de agradecer muito ao professor Daniel do Nascimento e Silva.
Por nada, Pris, foi um prazer.
Ok, até a próxima, professor. Palavra de Especialista fica por aqui. O programa de hoje teve produção de Lena Araújo e Lucélia Cristina, trabalhos técnicos de Rodrigo Santos, apresentação de Aprigio Nogueira. Nós voltamos na semana que vem com mais um assunto de interesse de todos. Até lá!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista. Apresentação Aprigio Nogueira.